Senhor presidente, a minha sugestão, tendo em vista que o relator já se pronunciou pelo indeferimento, e tendo em vista que aqueles que subscrevem o requerimento querem discutir e contraditar a manifestação do relator, a minha sugestão para o bom andamento dos trabalhos é que Vossa Excelência designasse um senador ou senadora que pudesse contraditar o relator e um senador ou senadora que pudesse apoiar o relator e deliberássemos. Em relação à votação. E na sequência, como Vossa Excelência já decidiu, a gente aprova ou rejeita os requerimentos e vamos ouvir os nossos convidados. Isso se faz dentro de 5 minutos.
Não, não faz.
Com a palavra, 2 minutos, a senadora Rosa de Freitas.
Já viu que ele deu tempo antes, né? Então vou seletivamente falar dentro dos 2 minutos que ele disse. Só dizer o seguinte: o relator, ele já indeferiu de pronto, mas cabe já a inquietude do plenário. Então, senhor relator, dá o momento da discussão para que esse requerimento possa votar em bloco, inclusive, para que o trabalho possa continuar. Nós temos uma preferência, que eu não sei, eu vou falar por todos, de ouvir os relatores que aqui, os depoentes que aqui estão, os autores da proposta, para que a gente possa depois, se o relator permitir, fazemos a apreciação dos requerimentos,
depois,
sem prejuízo dos trabalhos.
Depois.
Essa questão de ordem já foi resolvida.
Vamos votar os pela ordem, então.
Um momentinho, vamos já votar. Um momentinho. A palavra o senador, agora o senador Telmário Mota, 2 minutos, senador.
Senhor presidente, eu acho que para dar a segurança da ampla defesa, e que esses requerimentos são fundamentais para se formar o juízo nessa casa, eu queria citar como exemplo que eu sou relator na Comissão de Ética, e todos os requerimentos pertinentes e apropriados feitos pelo senador Delcídio, nós o concedemos. Tanto é que ele entrou com mandato de segurança e o ministro Celso de Mello o indeferiu, dizendo que todos os direitos de defesa foram garantidos. Portanto, ele não concedeu a cautelar. E aqui, senhor presidente, Marco Vinícius, o último presidente da OAB, na garantia condicional e segurança jurídica, ele diz o seguinte: artigo 5º do inciso 4º da Constituição Federal garante a litigantes um processo judicial administrativo, ao acusado em geral, o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Conforme ensina José Luiz Quadro de Magalhães, o princípio do contraditório é garantia de igualdade das partes envolvidas no lide, assegurando-lhe os poderes e direitos iguais. O contraditório consiste no binômio de informação e reação. As partes devem ter acesso ao processo e ter conhecimento a respeito das alegações realizadas pela contraparte, bem como pelas demais integrantes da relação processual. Por isso, senhor presidente, no final ele conclui dizendo, para facilitar: desse modo, a ampla defesa pode ser compreendida como uma consequência da aplicação do contraditório. A ampla defesa permite que o acusado tenha conhecimento prévio da denúncia que é feita contra ele. Como poder, já concluindo, senhor presidente, manifesta-se a ser ouvido o que consiste a autodefesa, bem como possui direito a ser acompanhado por advogado, configuração e defesas técnicas. Dito isso, senhor presidente, tem que se garantir os contraditórios e amplas defesas são fundamentais para a instrução do processo, da formação do convencimento de nós que somos juiz. Portanto, senhor presidente, esses requerimentos são da maior importância para a lisura do processo e para a ampla defesa da presidente Dilma. Eles são importantes. O indeferimento nesse momento do relator, ele está cessando o direito da presidente Dilma.
Pela com a ordem, palavra, o senador Cássio Cunha Lima, por 2 minutos. Em seguida, vamos colocar em votação os requerimentos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil nos acompanha nesse instante. No dia seguinte à votação do impeachment na Câmara dos Deputados, o Brasil percebeu que continua sendo um país carnavalesco. É da nossa natureza, é da cultura do nosso povo. E a Câmara é o retrato do Brasil. Ninguém chegou ali sem o voto do povo brasileiro mas nem sempre o que nós olhamos no espelho nos agrada. E o que está se vendo no início do processo de votação de um tema de extrema relevância, de enorme gravidade, no Senado da República, é a reprodução daquilo que assistimos na Câmara dos Deputados. Há uma disputa política visível, que é legítima, mas que tem extrapolado os limites do razoável quando, de maneira reiterada, se tenta impedir o funcionamento de órgãos de investigação, seja neste Senado da República, seja na Justiça brasileira, com manobras, com obstruções, com chicana de todo tipo. E existe sob a mesa, senhor presidente, um requerimento apresentado há poucos instantes pelo senador José Ferraço, que pede que os requerimentos apresentados pelo governo possam ser votados globalmente. Ricardo Ferraço, para que nós possamos votar globalmente e dar celeridade ao processo. Até porque o nobre relator já anunciou previamente que o requerimento será acolhido após a pronúncia. Nós temos um rito e um ordenamento jurídico no país que faz semelhança a este processo com o Tribunal do Júri. Já falamos sobre isso aqui em sessões outras. Então, não é o momento próprio para isso. Até porque, se a comissão deferisse o pedido que foi aqui feito, nós teríamos um tempo infindável para que essas respostas chegassem e o calendário que foi por nós aprovado não seria respeitado. E o relator, que já demonstrou o compromisso com a ampla defesa, com o contraditório, já disse no seu parecer que indeferiu, que na próxima etapa, ou seja, após a pronúncia, caso ela ocorra, e acredito que ocorrerá, os requerimentos serão aprovados. Então, nós poderíamos, inclusive, aprovar os requerimentos já para a fase posterior, só que não podemos queimar etapas do processo. Portanto, senhor presidente, o requerimento que eu faço, o apelo que eu faço à Vossa Excelência é que seja votado o requerimento do senador Ricardo Ferraço, para que, de forma global, possamos votar os requerimentos, porque não é possível mais ficar fazendo de conta que estamos brincando de representação dos estados, de uma república que se pretende séria, com essa cena deplorável que estamos vendo aqui.
Senador, conclua, por favor.
Está concluído com o apelo à Vossa Excelência, para que a Vossa Excelência tenha firmeza, senador, comando e coloque em votação isso, os requerimentos.
Senador, eu só quero explicar o requerimento.
Um momentinho, senador Lindenberg. Eu ouvi atentamente o que o senador Cássio falou. Foram palavras bem colocadas. Eu apenas quero fazer uma pequena retificação ao meu companheiro, amigo e conterrâneo. Eu tenho assistido, através da televisão, em documentários, os debates na Câmara Inglesa dos Deputados, né? Lá no, na Câmara dos Comuns é uma coisa muito calma, muito tranquila, até porque não tem assunto importante. É conhecido como o povo mais pragmático, mais educado, mais flegmático que existe no mundo. E, no entanto, às vezes, os debates ficam muito acalorados. Portanto, às vezes, que aparentemente há um excesso de emoção, faz parte do contraditório do Congresso Nacional e desses momentos históricos que o país está atravessando. Então, eu apenas faço essa retificação que aqui nessa comissão, esse debate, esse contraditório e essa emoção, dentro dos limites, está perfeitamente dentro da normalidade.
Senhor presidente,
passa agora a palavra, Vossa Excelência está escrito. Passa agora a palavra à senadora Simone Tebet, em seguida ao senador Lindenberg, em seguida ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhor relator, eu, por diversas vezes, já tive a oportunidade de me pronunciar a esse respeito. Compreendo a posição do Supremo Tribunal Federal, embora não tenha entendido. Numa interpretação feita em cima da Constituição Federal, da Lei 1079, e se baseando no processo de impeachment do ex-presidente Collor, o Supremo decidiu que nós, antes da fase de julgamento, tivéssemos aqui um tribunal de pronúncia. E antes dele ainda, tivéssemos um juízo de admissibilidade, num prazo máximo de 10 dias, dentro de uma comissão especial formulada, nomeada por esta casa. Pois bem, a comissão especial está instalada. A pergunta que eu fiz e sempre faço: para quê? para quê? Nós não podemos trazer fatos novos. Infelizmente, nós não podemos trazer para este momento do juízo de admissibilidade um dos itens mais graves apresentados pela denúncia inicial dos denunciantes aqui, que é a acusação de crime de improbidade administrativa em relação à questão da Petrobras. Da mesma forma como não podemos trazer fatos novos, nós não podemos estender, inclusive, em relação ao ano de 2013 e 2014, para caracterizar ou não estelionato eleitoral nos termos da denúncia. Ora, se não podemos acrescer nada, o que nós temos que fazer aqui apenas no juízo de admissibilidade é ver. Os requisitos formais estão presentes, ambos são cidadãos brasileiros, com firma reconhecida, há indícios de materialidade do crime, os fatos foram colocados da forma correta, há um nexo de causalidade entre o que foi apresentado e um possível crime cometido, apenas única e somente nesse sentido. Tanto é, e eu encerro aqui, citando exatamente o que dispôs o Supremo Tribunal Federal no ADPF 378 por duas vezes. Não há direito à defesa prévia. Aqui não é, é juízo de admissibilidade, eu não vou ler por conta do tempo. E no final, da mesma forma, não cabe diligências, documentos novos. Aqui nós vamos apenas referendar ou não o que a Câmara de Deputados fez. No momento oportuno, todos os documentos poderão ser apresentados, temos que observar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Qualquer fato novo ou documento novo apresentado e aprovado por esta comissão pode ensejar uma nulidade ou até uma tentativa do governo de, numa ação junto ao Supremo, tentar devolver este processo à Câmara de Deputados.
Com a palavra o senador Lindenberg Faria.
Senhor presidente, eu quero aqui muito didaticamente explicar o motivo dos requerimentos. A denúncia contra a presidente Dilma é em cima de dois pontos. Pedaladas, no caso das pedaladas, o plano Safra com o Banco do Brasil. E seis decretos de créditos suplementares. A gente tem mostrado aqui, senhor presidente, que em relação ao plano Safra, tem uma lei de 1992 que mostra que a gestão do plano é feita por quatro ministérios e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem participação da Presidente da República. Não tem ato da Presidente. Então, o que é que nós pedimos? Certidões ao Banco do Brasil, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento. O outro ponto, seis decretos de créditos suplementares, uma prática corriqueira, que não era considerada ilegal pelo TCU. O que é que a gente quer pedir? Documentos para os órgãos que pediram os créditos. Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Ministério da Educação. Senhor presidente, senhor relator, eu faço um apelo à Vossa Excelência. Isso aqui é cessear o nosso direito de defesa. Não é verdade, a senadora que me antecedeu, nós estamos na fase de recebimento de denúncia. O Código de Processo Penal é claro quanto ao direito de defesa nessa fase. E tem mais outra coisa. Nós estamos falando de afastamento da presidente. Então não me venham falar que vão conceder isso depois. É uma situação gravíssima de recebimento de denúncia e afastamento da presidente. Então, senhor relator, o que o senhor não está permitindo aqui é que nós juntemos documentos para provar que não tem ato da presidente da República. É muito grave. Por isso eu peço a reconsideração de Vossa Excelência. A gente aqui no começo dizia que um relator do PSDB não teria parcialidade. Parece se confirmar isso. Então peço a Vossa Excelência encarecidamente, em relação ao direito de defesa, que reconsidere essa questão. A gente quer juntar documentos para mostrar que não houve ato por parte da presidenta.
Os decretos são assinados pela presidenta da República.
Vou passar a palavra para o relator, que ele tem direito de falar em qualquer momento.
É o mero...
E responder essa questão abordada pelo senador Lindenberg Farias.
Esclarecimento. A decisão não é do relator, eminente senador Lindenberg. O artigo 45 da lei 1079 diz textualmente: dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. A comissão. O relator tem uma posição, a comissão votará.
O senador Anastasia não tem a parcialidade para ser relator. Eu disse que é um relator do PSDB, é isso que acontece.
Senador Lindenberg, você não pode dizer isso,
presidente.
Eu vou dar a palavra ao senador Humberto Costa.
Presidente, o relator não pode ser agredido dessa forma.
Nossa, presidente, nessa fase,
a palavra ao senador
Humberto Costa. O relator não pode ser agredido dessa forma, senhor presidente.
Vamos dar prosseguimento.
Eu mantenho o meu pedido, senhor presidente.
Senador Humberto Costa, com a palavra.
Senhor presidente, eu acho que para o bom andamento dos trabalhos, para que a gente não repita aquele episódio dantesco da Câmara dos Deputados, é preciso que haja bom senso, cabeça fria, seriedade. Primeira coisa, esse processo aqui é um processo impossível de sofrer procrastinação. Está decidido dia 6 de maio para ser votado aqui nessa comissão e me parece que o dia 11 para ser votado no plenário. Aconteça o que acontecer, essas duas datas estão definidas. Então, não há possibilidade de procrastinação para os nervosinhos que aqui estão e que muitas vezes procrastinam várias discussões importantes para o nosso país. Segundo, os que sempre acusaram o governo e sua base de rolo compressor querem fazer passar aqui, dentro dessa comissão de impeachment, um rolo compressor. Qualquer proposição que se apresenta, os gritos se manifestam. Na verdade, eu posso ler de outra forma. A tentativa de que o direito de defesa, de contestar e de contestar, inclusive, politicamente. Essa tentativa de nos calar aqui tem uma razão. Nós estamos disputando não só o voto dessa comissão, mas a opinião pública, a sociedade. Então, as demandas que são apresentadas aqui têm que ser tratadas com a mesma seriedade com que todas as outras estão sendo tratadas. Segundo, disse muito bem o senador Lindbergh Faria, admissibilidade não é um ato simples, até porque já se aplica praticamente uma pena, um afastamento da presidente da República que pode ir até 180 dias e os senadores vão tomar posição sobre isso sem que tenham conhecimento de vários argumentos e de provas, inclusive, que podem fazer mudar o seu entendimento. Ou seja, houve dolo? Há um crime tipificado? Foi executado pela presidente da República? Por que é que isso não pode chegar aqui para que cada um analise e tome a sua posição? Se não chegar dentro do prazo para votação, é um outro assunto. Portanto, eu acho que nós deveríamos ouvir os senhores denunciantes que aqui estão, mas eu apelo ao relator. Até porque não há por que esses documentos não serem enviados. Acate essa solicitação de nossa parte e vamos tocar essa comissão até a conclusão dos seus trabalhos.
Presidente, eu não quero ser insistente, se Vossa Excelência me permite a palavra, apenas para complementar o que disse de forma muito tranquila.
Para concluir a palavra,
senadora Vanessa. Sim, é porque, senadora, na realidade, Vanessa, eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos ter aqui a total tranquilidade. E como disse o senador Humberto, não há possibilidade de que dia 6 não estejamos todos aqui reunidos novamente para deliberar sobre essa matéria, deliberar sobre a admissibilidade ou não a ser ainda encaminhado ao plenário. Então, não tem porquê, senhor presidente. Eu, quando fiz a primeira questão de ordem, eu fiz com o único objetivo de ajudar, agilizar os trabalhos e em respeito aos convidados que aqui estão, porque hoje nós temos esses, amanhã teremos outros e tudo mais. E acho, senhor presidente, que como há polêmica, eu gostaria de discutir em relação às diligências, porque o próprio senador Anastasia, o relator da matéria, leu o artigo 44 da Lei 1079, que diz as diligências, 45, as diligências que julgar, que a comissão julgar necessárias. Só que essa fase de admissibilidade é uma fase jurídica também, onde a justa causa tem que estar caracterizada, tem que haver o mínimo de comprovação de prova da materialidade do crime. Então, como é que nós vamos fazer isso só com o debate? Porque nós caminhamos muito bem quando deliberamos o debate. Vamos fazer debate hoje, amanhã, segunda, terça e quarta. Mas debater em cima de papéis e documentos, debater em cima de documentos é muito importante. Então, presidente, eu estou aqui com o regimento interno do Senado Federal. É lícito a cada senador encaminhar por até 5 minutos cada proposição. Então, eu, sinceramente, gostaria muito de discutir, só que eu acho que nós temos a audiência pública. Vamos fazer a audiência pública, se não der para discutir discutir hoje, ao final da audiência, que Vossa Excelência marque reunião amanhã, antes da próxima audiência, para que tenhamos o tempo necessário para debater a matéria. Porque senão nós vamos ficar com os convidados aí sentados à mesa e todos nós exercendo o direito de falar no mínimo por 5 minutos sobre cada proposição. Sobre cada proposição. Tá certo, senhor presidente? Então eu apelo assim para o bom senso de todos nós para que façamos isso nesse minuto.
Senhor
Se não
presidente,
der hoje, no final, amanhã, na primeira hora.
Pela ordem, senhor presidente. Senador Garibaldi.
Vamos. Vou agora dar resposta em relação ao que falou a decisão do senhor relator. O relator apresenta parecer a respeito dos requerimentos, mas antes quero ler um novo requerimento que está aqui também. É o requerimento 23/2016, com fundamento dos artigos 377, item 1, 379
senador
do Regimento
Raimundo
Interno
Lira.
Do Senado Federal, e artigo 45 da Lei número 1079, 10 de abril de 1950, requer que seja oficiado o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que encaminhe a esta comissão a relação dos pedidos de abertura de crédito suplementar por meio do decreto do Presidente da República, representados em atendimento à nova orientação jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, TCU.
Senhor presidente,
pela ordem, senador Garibaldi.
Senhor presidente, nós estamos aqui para ouvir os convidados. Eu acho que essas matérias que dizem respeito a requerimentos, contraditado o julgamento do relator, isso deveria ficar para uma outra oportunidade. Nós estamos
senador,
aqui para ouvir os convidados.
Senador Garibaldi, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, é que foi decidido na reunião anterior esse cronograma e reconfirmado hoje novamente esse cronograma. Então agora eu vou ler a nota técnica em que...
Mas isso poderia seria hoje, senador, só que após
relator,
a audiência com os convidados.
O relator apresenta parecer a respeito dos requerimentos de diligência oferecidos a esta comissão por diversos parlamentares nos termos autorizados pela Lei 1079 de 1950, em seu parecer. Sua Excelência, o relator, entende que as diligências ali requeridas extrapolam o caráter de mera aferição da admissibilidade, que é do que esta comissão trata no momento. Segundo o entendimento de Vossa Excelência, de Sua Excelência, com o qual, aliás, desde logo manifesto minha concordância, essas diligências dizem respeito à fase de instrução processual propriamente dita, a fim de aferir a materialidade e autoria dos delitos de responsabilidade imputados à Sua Excelência, a Presidente da República. Claro que diligências podem e devem ser requeridas nesta fase, inclusive estão sendo realizadas, como é o caso desta primeira audiência. No entanto, diligências que têm por escopo uma análise aprofundada de órgãos de controle ou de outros poderes da República, que por si só tornariam mais de 10 dias para que fossem realizadas, extrapolando para sua mera produção o prazo atual desta comissão especial, não se encaixariam, por óbvia, na fase pré-processual em que nos encontramos. Sendo assim, julgo que os requerimentos são extemporâneos, porque incompatíveis com essa fase da comissão especial, sem prejuízo, evidentemente, de que possam vir a ser apreciados na eventualidade da fase processual, caso o plenário admita a denúncia número 1 de 2016, após o parecer por eliminar desta comissão. É o que decido. Coloco em votação...
Senhor presidente.
Coloco em votação...
Uma questão de ordem.
Vamos votar, senhor presidente.
Depois que eu colocar em votação... Depois colocar em votação...
Vamos votar, senhor presidente.
Não pode ser votado em globo, presidente.
Para contraditar o requerimento que pede votação em globo.
Vamos votar.
Queria
apresentar o requerimento de
votação
em
globo, os requerimentos número 12 a 18, 22 e 23. As senhoras senadores que concordam com o parecer do relator...
Quero encaminhar, senhor presidente, quero contraditar.
Antes de pegar o resultado da votação, a senadora Vanessa para contraditar.
Senhor presidente.
Senhor presidente, vamos votar.
Tem que ter um encaminhamento em toda a votação, senhor. Tem que ter um encaminhamento em toda a votação.
Senhor presidente.
Para encaminhar, senadora.